Muito obrigada.
Muito obrigada.
Bom dia a todas e a todos. Estávamos dando um tempinho para que pudéssemos assegurar a mobilidade dos nossos conselheiros e conselheiras. Agradecemos imensamente ao Hinaldo por começarmos por música. Né? Nosso professor do campus Recife. Muitíssimo obrigada pela sua presença e por alegrar a nossa reunião. Agradecemos as presenças de todas e de todos para a nossa primeira reunião extraordinária, realizada hoje, no dia 15 de dezembro, segunda-feira, no mini auditório do campus Recife. E a nossa pauta, nós temos a aprovação da pauta da última reunião, desta aprovação da quinta reunião ordinária realizada no dia 24/11, o expediente, a nossa ordem do dia, com a única temática que é a nossa prestação de contas, né, do trabalho realizado não apenas pelos gestores, todos os servidores, professores e discentes, mas principalmente com a valiosíssima contribuição e colaboração dos conselheiros e conselheiras desta casa. Afinal de contas, vocês são as instâncias máximas do IFPE e nos ajudam a fazer com que efetivamente a gestão educacional aconteça. Antes eu já tinha indagado a secretária, ela precisou se ausentar só para fazer o efeito do registro. Nós já temos quórum para dar início à nossa reunião. Contamos, portanto, com as presenças dos nossos gestores na condição de convidados para que procedam à apresentação, ao balanço de cada área. E gostaria de combinar com vocês de, a cada momento que um gestor for terminando, concluindo a sua apresentação, a gente abre um pouco para algumas considerações, questionamentos que o pleno gostaria de fazer. Pode ser dessa maneira, a metodologia? Pode ser? Então, agradecemos. E também indagamos se a pauta está aprovada com o item que foi posto para as senhoras e os senhores. Os que aprovam, por gentileza, permaneçam como estão. Agradecemos. E agora vamos ao nosso tópico 2, que é a aprovação da ata da última reunião realizada. Alguma consideração, algum adendo, alguma solicitação de inclusão, exclusão por parte do Conselho? Então, por gentileza, aqueles que aprovam... Pode, querido. Muitíssimo obrigada. Se quiser ficar conosco, será um prazer também. Então, portanto, aprovada a pauta da reunião do dia 24/11, agradecemos. Prezada secretária, por gentileza, já estamos no item 3, com relação ao expediente, que não está aqui comigo, e peço que proceda a leitura, por favor.
Expediente do dia 15/12/2014, primeira reunião extraordinária do Conselho Superior do IFPE. Justificativas de ausência. Titular do MEC, CETEG, Ivaldo José da Silva. Titular das entidades patronais, FAEP, Mônica Pimentel de Oliveira. Titular das entidades patronais, FAEP, Cláudia Aparecida Leite Alvaim. Titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, docente de Paulo Brito de Paiva. Titular dos representantes dos docentes, Geraldo Vieira da Costa.
Agradecemos e já imediatamente passamos à apresentação da Pró-Reitoria de Ensino com a sua titular, a professora Edilene Guimarães. Temos também a nossa presidente do concurso, que daqui a pouco está liberada, né, por conta da divulgação, daqui mais um tempinho, dos novos integrantes da família IFPE, perto de 6 mil alunos que entram neste momento e fora mais depois a demanda SISUTEC e SISU, não é isso, professor?
Bom dia, professor.
Bom dia, professor.
E a gente vai apresentar rapidamente as principais ações que o governo está fazendo, inclusive em conjunto com o governo. Tem essa estrutura da família de ensino, diretamente ligada ao ambiente da contratação da cultura provente e a assessoria pedagógica, principalmente ela está em cursos, né? E os projetos de curso são aprovados pelo concurso. Temos duas diretorias, desenvolvimento de ensino com os coordenadores, avaliação de cursos e tecnologias educacionais. A diretoria de políticas pedagógicas também conta com alterações de projetos pedagógicos de formação continuada docente, do sistema de biblioteca. E a coordenação de gestão acadêmica também com uma coordenação de diploma e uma coordenação de apoio à gestão acadêmica. O objetivo em si da coletoria, principalmente, é desenvolver, né, a responsabilidade de desenvolver políticas de ensino e os programas que dê qualificação a essas políticas, garantam a qualidade dessas políticas e a articulação com a pesquisa e com a extensão. Então, aí são as principais ações desenvolvidas, né, em cima justamente das metas. Seria o fortalecimento do processo de construção coletiva dos documentos orientadores voltados às políticas de ensino do IFPE, onde a gente revisitou a mesma acadêmica aprovada por esse concurso, reformulando o documento orientador da elaboração do projeto de ensino dos cursos técnicos e elaborando o documento orientador para os cursos superiores e de formação inicial e continuada. Estamos desenvolvendo também uma atividade que é a avaliação do projeto pedagógico PPCI e também aprovamos no consulto e a política de tecnologias educacionais. Na meta, estimulam em cada campus a criação de novos cursos e áreas estratégicas para a região Nordeste, Estado de Pernambuco, principalmente no interior, desenvolvendo projetos de curso aprovados por meio do consulto para a redução de expansão 3, a Berlim, a Casa de Agostinho, Jaboatão de Guararapes, Igarapu, Palmares, Olinda e Paulista. Então são 12 novos cursos, um total de 864 horas. Na meta, ampliação e fortalecimento da oferta de cursos de graduação, especialmente de licenciatura, contribuindo para a formação dos professores conforme disposto na lei de criação do para a formação docente. Nós trabalhamos principalmente no apoio à licenciatura com formação inicial e a formação continuada através de programas de governo. Então, um programa de governo é o PACO, que é o programa de formação inicial continuada financiado pela CAPES, onde finalizamos com a formatura, né, da licenciatura de matemática no campus terceira, uma formatura muito bonita. E a oferta dos cursos do GENAFORM, que é a rede de formação continuada, que nós ficamos financiados pela SEB e PECAB. Também ofertamos, né, fortalecendo as ações do próprio comitê gestor, que é o órgão gestor dessas atividades em si, e ampliamos o CIBID, que divide a finalização da filha de terceira, 38 de 2012, de terceira, 2012, é mais. 2011, terceira, porque era o único curso que a gente tinha reconhecido que era a licenciatura de matemática na época. Mas quando eu pedi que fosse expandido aos cursos que não finalizou de aquele documento, nós concordamos com o edital, que foi formado como grado institucional, ganhamos o edital e todas as licenciaturas estão participando hoje aqui. Inclusive a educação na distância. Então, aí são os números do GENAFORM, cursos ofertados, né? Cursos de matemática, tanto matemática, geometria, sociologia, que foram ofertados no campus terceira, em Galanhuns. E o curso de química, que foi ofertado no campus Barreiros e Vitória de Santo Antão. E o curso de artes para os anos finais do curso fundamental no campus Belo Jardim, dá um total de 290 vagas. Com relação ao PIBID, aí também são os números, né? O PIBID é um programa financiado pela CAPES, como eu falei, e que ele realmente tem como sentido a impossibilidade de fazer esse continuo. Então, envolvendo a escola pública na atividade. Então, aí na primeira coluna ali dos números, tem um coordenador de área, que é o professor, ligado à licenciatura, porque o PIBID é a iniciação à docência, não é como um curso de licenciatura, né? E cada professor, então, ele coordena 10 estudantes na coluna do meio e tem os supervisores, que são os professores da escola Então todas as temperaturas estão envolvidas, né? Barreiras, o química, Belo Jardim, música e a veja da matemática, conjunta química, terceira, matemática, física, repetição, geografia e vitória química. Criar núcleo de formação docente para os recursos de complementação pedagógica e especialização dos professores da educação profissional. Duas ações foram desenvolvidas, principalmente o mapeamento dessas atividades de formação continuada junto aos docentes, que tipo de atividades docentes estavam requerendo para as empresas de outras ações. É um trabalho muito desenvolvido junto com a DGPE, né? E o fortalecimento das ações do programa de formação continuada. E aí a gente considera a formação continuada muito, ações muito amplas, né? Que vai desde um sistemático, grupos de estudos, pós de discussão, seminários, encontros. Fizemos esse ano o seminário de educação superior para a professora Vitória, relatos de experiência, participação de eventos, né? Tivemos cerca de uma data de 100 estudantes da licenciatura participando do EMAI, que é um contato de professores, e ficaram em paralelo com o encontro que vivem, a maioria então estudantes de grado de autismo. Bem, trabalhando junto com a DGPE na elaboração do programa de recepção docente, realizamos oficinas na área pedagógica, que o foco principal deste ano foi avaliação da aprendizagem. É oferta de curso de especialização para OEJA financiado pela Rede ETEC Brasil, da CETEC, que aconteceu também nos campos do nosso campo de estudos quatro campos. A realização de curso de formação pedagógica para os nossos docentes, que aconteceu para os docentes da São Três, né, com o aparato de Palmeiras, também em conjunto com a DGPE. A participação da comissão está elaborando o projeto de curso, né, da especialização em docência de educação profissional junto com a CETEC. Na meta, ampliação de ofertas de vagas nos cursos de IACE, objetivando atender as necessidades dos estudantes, facilitando que, por meio da política estudantil, acesso permanente e êxito. Nós também expandimos o convênio do PROEJA FIP, um PROEJA, um convênio da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, onde a gente oferta o curso de qualificação concomitante com o EJA, a modalidade EJA. Também para todos os campos da expansão 1 e 2, só que estou faltando agora a Recife e a expansão 3 para a expansão do Chico na Universidade do próximo ano. Então, o funcionário está sendo ofertado para a distância e a formação continuada dos funcionários da rede pública e dois cursos também de apoio para a vendedora, né? E também a oferta também. Ampliação da oferta dos cursos técnicos médio em forma integrada nos campos da expansão 2. E esse ano estamos presentes com o Cajú, acordado da infraestrutura de instituição de cursos integrados. A meta é fortalecimento da educação profissional integrada, educação básica e verticalização do estudo IFPE, por meio de criação de espaços de diálogo e estudação de vários níveis e modalidades, garantindo a autonomia entre eles. Então, essa questão desse diálogo de educação básica e educação superior vem muito da licenciatura, através de três fóruns, né? O fórum da licenciatura, o fórum do IFPE, que é de associação do Ministério, e o fórum da OEJA. Iniciamos recentemente o fórum dos cursos técnicos, também está entrando nesse diálogo, aos poucos já está entrando nesse diálogo. E realizamos um estudo, né, na lista da governação. E a partir desses estudos, a gente está contestando com os estudantes da Rádio Fatec, que estão na academia, nós estamos criando ações para reduzir a evasão em conjunto com a diretoria estudantil. Na meta, discussão coletiva sobre a atualização, adequação e compatibilidade entre os currículos de cada curso, a nova realidade tecnológica, em observância do modelo do mundo do trabalho, sem perder de vista o pensamento humanista, ou da reformulação, né, da maioria dos cursos técnicos que trabalham muito, produzindo, né, novos projetos de curso, principalmente para atender a resolução do processo, instituindo as novas demandas de educação 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 de que faz acompanhamento, né, da avaliação de cursos. E a gente então implantou todas essas recomendações de hoje mesmo sistema. E, como eu falei para vocês, o fortalecimento das discussões coletivas através dos cursos técnicos, bacharelado em tecnologia, com dois cursos novos, né, que foram lançados este ano, e das licenciaturas que já não foram. Na meta, garantia de inclusão em todos os cursos como princípio de acesso permanente e êxito, observando a acessibilidade de cada estudante, incentivo aos fóruns de discussão sobre o ensino integrado e a escola de tempo integral, aprovamos, né, a nova política de acesso permanente e êxito, junto com o o acompanhamento das bolsas de monitoria que a gente faz no alcance, a avaliação preventiva dos mais velhos, que atualmente está com os nossos cursos superiores, mas próximamente vai expandir para os cursos técnicos, que é um projeto muito importante para a coletividade, que apoia os campos de educação à distância e os processos de avaliação dos cursos superiores. E aí, né, temos dois resultados nesse processo, tá? Nós temos três cursos de licenciatura em química passados por avaliação em óculos, com questão de neve, e no conceito de 0 a 5, Vitória tirou conceito 4 e conceito 4 na regra 3. A licenciatura em física do Campos Pesqueira tirou conceito 4, licenciatura em música do Campos de Jardim, conceito 4, licenciatura em geografia da educação à distância, conceito 4, licenciatura em matemática, da educação à distância, conceito 4. E o curso de tecnologia em agroecologia, o Campos Barreiros, tirou conceito 4. E esse processo também de avaliação preventiva foi também no Enade. E os nossos estudantes, eles são, têm um componente curricular obrigatório que é a participação no Enade. Então, a gente também atua junto com o colegial, os estudantes, com a pessoa que participa no Enade. E este ano, todas as licenciaturas que nós falamos aqui, programa de apoio na restauração e orientação na construção das bibliotecas. Tanto algumas bibliotecas de alguns finais de campos de todos reestruturados, como também os campos novos da Corrida de Ensino, também colaborou com o projeto para poder construir essas novas bibliotecas. Bem, aí são as ações implementadas, a gente vai conseguir implantar em termos de meta 90% dessas ações, faltando cerca só de 7% que estão em processo de implementação. E, acho que é para vocês, né? Para concluir, eu queria só destacar duas ações de um complemento, né, que tem a ver com as tecnologias educacionais, que foi a distribuição dos tablets para os docentes de todos os campos, de educação à distância, inclusive os docentes que estão no modelo local na leitura, no centro dos tablets, e os computadores interativos que também nós distribuímos para os campos, para a educação à distância. E também foi um projeto em conjunto com o FDE de renovação das tecnologias educacionais para as instituições. E também estamos implantando a certificação eletrônica, porque nós temos uma demanda de 12 mil certificados positivos. Na última reunião, o professor aprovou o edital da certificação do Enem, né? Mas 12 mil certificados emitidos à mão é bastante complicado, e a gente está conseguindo implantar agora, junto com a BABD, a certificação eletrônica da necessária para essa questão dessa questão de como mais agilidade. quantidade e qualidade. Né? E a gente conclui a tarefa.
Regulamento geral dos cursos de pós-graduação estrito senso do IFPE, orientação normativa para a participação dos servidores em eventos científicos, programa de apoio à pesquisa. Esse programa de apoio à pesquisa está em fase de PF, essas coisas. Política de publicação científica também está finalizando. E política de pesquisa, pós-graduação e inovação. Esses três últimos eu acho que na próxima reunião, se Deus quiser, já entra para vocês. Ok? Então, mas a gente já trabalhou no meio desse ano. Quanto à revista Cientec, né, a nossa querida revista, graças a Deus, assim, muita coisa bacana aconteceu. Vocês podem olhar aí, né, outros dados mais sobre elas, mas principalmente nós continuamos mantendo a periodicidade, a promessa do projeto da Cientec é 2 homens por ano. Essa periodicidade está sendo mantida. Né? Então, o volume desse ano já deve entrar no ar quando marco, ainda agora. Né? O último volume já está toda prontinha, os projetos já foram, os artigos já foram avaliados. Nós temos o quê? Um banco de 2 mil avaliadores, tá bom? Mais ou menos isso, 2 mil avaliadores. Então, dá uma certa rapidez. A gente também está trabalhando, né, com uma velocidade, já fizemos as tratativas necessárias com a DLT para a implantação do OJS. Né, que é o Open Journal System, na direção da gestão civil do da gente da casa. Artigos em idiomas, então nós publicamos o nosso primeiro artigo no outro idioma. Já está aprovado. Nosso primeiro artigo no outro idioma, que também é na versão da internacionalização da revista. Sim, a publicação se continua. Ainda não é JS.
mas a submissão é tudo subindo. Se você submete, antigamente era edital, agora é tudo subindo. Se você submete, você tem um número, por causa de revisão, etc., retorno qual for fazer ajuste, no próximo número ela entra, ok? Aquela duzinha que eu queria falar alguma coisa dele, não?
Não,
é o ah, tá, ok. Ok, eventos, nós tivemos 365 estudantes envolvidos em vários eventos. Nós tivemos um elíquice, a segunda GIC, o primeiro elíquice que a gente formulou. Tivemos aqui com 6 meses de iniciação científica, os estudantes fazendo o relatório parcial. E também faço com formação. Esse ano a gente regionalizou, a gente fez polos. Então, porque era um evento só, mas agora está distribuído por polos. Então, geralmente, afogados, terceira, vai virar de polos, por aí vai, até que todos os polos sejam atendidos para facilitar o deslocamento dessas coisas. A segunda GIC, aí a gente ficou feliz porque a GIC foi selecionada na Rede Tech para ser apresentada a todo o Brasil, né, como uma das ações que vai ser exitosa, uma das ações. Experiência exitosa. Aí foi muito bacana a gente apresentar isso lá na Rede Tech, né? A gente da Profess ficou muito orgulhoso com isso. Acho que todo mundo ficou muito orgulhoso com isso. O nono CONIC que foi realizado lá em Caruaru, super bem sucedido, né? Com um formato muito de iniciação científica agora. Gratidão a Caruaru, né? Pelo acolhimento que a gente teve lá, muito bacana também. Encontro de pesquisadores, esse ano a gente realizou um encontro. Não é tão grande de encontros, não. Encontros são pequenos em termos de número porque são horários. A gente andou com um encontro de meio ambiente, né, que a gente já para eles, para os pesquisadores falarem de seus trabalhos uns dos outros. O que mais? Ah, tá. Esse não é o foro daquele encontro pós-graduação, ok. Tá, um encontro de pesquisadores, ok. Então, eu estava falando de uma coisa que não é essa, né, que é o que eu falo. O encontro de pesquisadores foi realizado em 2026, lá em Nova Zelândia, no Recife, em que a gente tratou da construção da política de pesquisa, pós-graduação e inovação. Faltou um pedacinho dela que vai ter amanhã em Caruaru. Então, digamos que em 2026 está quase um trabalho que andou bastante. O pessoal discutiu e aprovou assim, a proposta, né, para mim também para os senhores. Depois está bem bacaninho o documento, faltou um pedacinho que a gente vai terminar de discutir amanhã em Caruaru. Foi muito, muito legal o ponto. Bem, formação sobre pesquisa e inovação. Isso daqui a gente está fazendo vários eventos de formação, porque a gente. Essa escola de formação, então a gente tem que ter formação em pesquisa e inovação para os nossos estudantes. A gente está começando a ver agora que não é apenas para os estudantes. Muitos docentes e professores estão pedindo algum tipo de formação, seja em como preencher o meu ar, como é que eu quero ser buscado, como é que eu formato um projeto bem bonitinho para mandar para um edital qualquer. Então a gente está fazendo várias formações e está formatando isso na forma de um programa que a gente está dando nome temporário de proformar. Né? A gente achou muito bonitinho, mas pode modificar ainda. Então está sendo formatado esse programa e dentro disso tem oficinas de inovação, né? Então está percorrendo os 4 campos, acho que faltam 2 campos, com oficinas de inovação aberta para quem quiser. Terminativo, docente, terceirizado, aluno, quem quiser pode ir para essa oficina. Então tem sido muito bom a oficina de patente e várias outras formações envolvendo os professores, envolvendo os nossos bibliotecários que nos ajudaram muito nas formações de normatização, de ABNC, por aí vai. Então está sendo um movimento bem bacana. E pronto, aí era o que eu falei, o segundo encontro de pós-graduados é esse agora, que não é mais, está aqui. Beleza. O segundo encontro de pós-graduados, a gente acabou de fazer, faz uns 2 meses, o encontro de meio ambiente. Quem presidiu esse encontro? O presidente do evento, acho que sempre, geralmente quando é alguém da Profess, é alguém de fora, para a gente integrar ainda mais. Quem presidiu foi o professor Anselmo. As avaliações que eles fazem no final foram muito boas e geralmente tem continuidade das ações. O ano passado a gente realizou o de educação, esse ano a gente realizou o de meio ambiente. Ok, NITO. Vocês podem ver vários detalhamentos das ações do NITO, então a gente tem hoje, no INPI, é um pouco mais que isso, né? A gente tem 4, sendo em 3 em co-titularidade, mas nós já temos várias outras que foram submetidas ao INPI, a partir de dia 3 de dezembro, agora a gente realizou um evento porque a gente tinha 7 ou 8 patentes em andamento de escrita, mas precisava fechar. Então a gente realizou um mutirão de patente agora no dia 3 e teu, esse número é um pouco maior do que isso. Porque a professora Ivo já depositou, acho que Ivo já depositou até algumas diferenças aí. 10 patentes em fase de escrita, então na verdade alguns migraram da segunda linha para a primeira. E 2 registros de software, né? Então esses são os resultados das ações, mas assim, outras coisas aconteceram, como software de patente e outros tipos mais. Ok? Sim. É, exatamente, aqui é, né, e é do nosso comitê de comissão de profissional de propriedade intelectual. Pois bem. Nós tivemos algumas premiações esse ano que a gente ficou muito feliz. Primeiro, no BUNIC, nós voltamos ao sistema, reformulando o sistema de avaliação. Antigamente, o sistema de avaliação e premiação, a gente parou um pouquinho, achou que precisava reformular, então reformulamos todo o sistema de avaliação do trabalho do BUNIC, com um trabalho intenso aí também de Márcio e de Felipe nisso. E a partir dessa reformulação, nós voltamos a premiar. Então, esses prêmios, é uma articulação com alguns parceiros que nós temos e nós premiamos aqui nesse estado mesmo. São alguns nossos alunos premiados, ok? Sim, e também faz muito tempo, né, que a gente, no nono CONEC, a gente esse ano teve 3 alunos premiados no CONEC. Por que a gente fica feliz? Porque isso é indício de que a qualidade do trabalho da gente está subindo e o Brasil já quer saber. O CONEC é o Congresso Norte-Nordeste de pesquisa e inovação, e então nós tivemos 3 alunos, entre o primeiro e segundo, um aluno em primeiro lugar em uma das áreas e 2 alunos em segundo lugar em outra área. A gente ficou muito feliz, porque, pelo menos, porque isso é indício de uma qualidade de pesquisa que está começando a ser vista no Brasil inteiro. Ok, aprovação em agência de fomento. Nós tivemos, né, o nosso produto oral, nós submetemos o projeto no ano passado, vocês que foram indicados para apresentar as áreas estratégicas, né? Porque a gente precisa de áreas estratégicas e não pode ser todas as áreas. Porque se eu mandar uma área que não tiver aqui no Instituto e eles mandarem a bolsa, a gente perde a bolsa. Tem que ser nas áreas que eles indicam. Que a gente indica as áreas que a gente tem possibilidade de ter gente no doutorado. Então, para esse ano, eles mandaram para a gente 4 vagas de bolsa para o doutoral, né, já foram, o edital já saiu, já foram implantadas e essas 4 bolsas já estão valendo. Então vocês, provavelmente, alguns de vocês do campo, tem gente que está fazendo doutorado com bolsa para o doutoral, certo? Então, na chamada 14, que é essa ação também, o nosso pesquisador, ele não depende apenas dos recursos do Instituto, mas ele comecem até a cultura de submeter projetos nas agências de fomento. Para isso, vocês lembram que a gente contratou um sistema financiado que joga diretamente no e-mail do pesquisador, de acordo com o perfil apontado pelo pesquisador, ele joga as oportunidades de financiamento de pesquisa naquelas áreas. Então, tem gente que já disse que a gente quer ser bom desse meio, que é vender esse perfil. Então, a partir dessa contratação, a gente teve algumas boas notícias. Nós aprovamos 2 na chamada 14-2014 do CNPq, que é universal, 12 aprovados na chamada 17-2014, que na verdade são universal, essa é a TEC CNPq. Então, inclusive, o ano passado nós tivemos aprovado ainda na linha 1, esse ano aprovamos 1 na linha 1, que é um projeto que eu sou junto com a Watanabe, aprovamos também na linha 2, que é a extensão tecnológica, né, transferência de tecnologia. Então isso aí ficou muito legal também. Então, do ano passado para cá, nós tivemos 4 aprovados. Aí a gente fez uma ação intensa, principalmente através do NIC, de consultoria, de ouvidoria. E então, a partir dessas ações também, a gente aprovou esses 12 na chamada universal. Foi uma chamada extremamente concorrida, né, do Brasil inteiro, e a gente aprovou 12, a gente achou muito bom isso. Um aprovado na chamada 42-2014, que a gente aprovou na Finlândia também agora, professores do futuro, né, a chamada professores do futuro, e 2 aprovados no programa Primeiro Projeto da FACET.
Então, assim, foi um aumento muito grande no número de chamadas. A gente geralmente tinha um, dois por ano, e esse número então mostra que a nossa pesquisa e inovação também está se desenvolvendo. Okay? Aquisições, né, esse ano a gente adquiriu o Estrela Esperta. O que é o Estrela Esperta? É uma ferramenta de gestão que me mostra os dados da pesquisa, a produção científica dos pesquisadores através de extração de dados do lá. Então, a gente fica bem encarecidamente também, né, a gente já mandou isso, que todo mundo atualize seus lados para poder utilizar essa peça da gente, definir e mostrar o que é que está realmente acontecendo na produção científica do IFPE. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a ver os resultados, porque a gente precisa saber mapear essa produção científica para saber como cresce mais, o que a gente precisa quando trabalha com inovação. E o sistema financiado, como eu já falei, é um sistema que ele pega as oportunidades de financiamento pesquisa no mundo inteiro e joga direto no meio do pesquisador cadastrado. Hoje acho que a gente tem 200 pesquisadores cadastrados, mais ou menos, inclusive todos os diretores gerais cadastrados também, porque aí ele pode disseminar isso com os seus pesquisadores. Ok? Então, na questão da visibilidade, né, em 2014 nós publicamos o anuário da pesquisa. O que é isso? Não são os anais, não são os anais do CONI. É um livretozinho que mostra cada plano de trabalho do aluno cadastrado, dos alunos de iniciação científica, acadêmica e tecnológica. Então, mostrar a foto do aluno, o nome do projeto, que ele pesquisa, porque isso é como assim, um catálogozinho, já que a gente tem o catálogo do grupo, também o catálogo das iniciações científicas. Nós publicamos os anais de nome do CONIC, em forma eletrônica, o catálogo de grupos de pesquisa. Essa é uma ação que a gente começou a fazer já com visibilidade, né? Mais uma ação na direção da lei da transparência. A gente já tinha alguns dados de pesquisa, mas agora a gente formatou isso em forma de catálogo e está disponível no site do IFPE. Publicamos também o Guia de Propriedade Intelectual e vários materiais de marketing sobre inovação. Então, vocês receberam banner e outras coisinhas sobre inovação tecnológica para ir despertando, primeiro, né, criando essa cultura, dizendo, ó, gente, existe aqui, né, a gente quer processar o que existe, como trazer as pessoas para a questão da inovação tecnológica. Ok? Então, as ações do que está no programa, 100% implementadas até agora. E outras coisas por mais. Muito obrigada.
Eu gostaria de fazer uma ressalva com uma observação sobre a chamada de acesso. Eu sou o presidente Braga, representante da Universidade. Eu tive uma oportunidade de, os 37 anos que eu cumpri o curso como professor, aconteceu agora algo que para mim é uma grande realização. Eu sempre fiz projetos de inovação tecnológica, sempre depositei patentes e sempre fiz ligado ao ambiente empresarial. E o médico Spentec, junto com o CNPq, fizeram uma chamada, que é essa de número 17, e onde os institutos poderiam apresentar projetos, existiam quatro linhas, se não me engano, mas a linha 1 tem uma característica, que é uma demanda feita pela empresa. Tem que ser na área de inovação tecnológica. E nós temos um projeto, e esse projeto eu propus ao Instituto através do professor Meuse, né? E nós conseguimos aprovar o financiamento de R$298 mil para desenvolvimento de um dispositivo, cujo nome do projeto é Vamp, mas ele quer dizer o seguinte, é um dispositivo para enfermeiras e médicos que auxilia a localizar a veia na hora de fazer a função, para aplicar medicamento ou coleta de sangue. Né? Nós temos grandes chances de construir um dispositivo viável economicamente. temos grandes chances de depositar pelo menos duas patentes com isso, né? E nós vamos ter uma experiência, se tudo der certo, eu imagino que vai dar, né? Em instituto ter remuneração de royalties através do uso dessa tecnologia, porque nós vamos fazer questão de que esse resultado da patente possa gerar recursos que vão realimentar esse sistema aqui dentro do instituto. Eu digo isso porque a empresa é uma empresa pequena, certo? E a gente imagina que a partir de agora, com a aprovação desses 12 projetos, mas vão existir novos projetos, as pessoas vão começar a perceber que os projetos de pesquisa ligados à inovação tecnológica trazem grandes resultados para si próprio, para o instituto e para a sociedade. Certo? Esse é um caminho que eu, particularmente, muito feliz em ver isso acontecendo no instituto e eu estou procurando para isso.
Aos coordenadores dos cursos, porque a gente quer fazer um documento único para o Instituto, E aí a gente tem que ouvir realmente os coordenadores de curso para que todas as áreas sejam atendidas. Mas já iniciamos. Regulamento dos egressos está junto, porque a gente vai trabalhar muito essa questão também, vamos terminar em 2015. Manual de estágio, do estagiário, regulamentação do programa Jovem Aprendiz, foi aprovado no último reunião, inclusive, né, que precisava dessa regulamentação do Jovem Aprendiz, o manual do Jovem Aprendiz que está junto com o regulamento. Além disso, nós tivemos o documento norteador das ações inclusivas, que foi outro trabalho que nós intensificamos dentro da floresta, a questão dos mapas, eles estavam meio parados, e aí a gente vem incentivando as ações inclusivas e fazendo a regulamentação para que a partir de 2015 a gente trabalhe mais efetivamente agora as ações, regulamento dos núcleos de apoio às pessoas com necessidades especiais e regulamento das ações da cultura do IFPE, ele está em fase de conclusão também. Nós, é outra ponto da extensão que nós estamos na nossa saída, que é a arte e cultura, e aí também a gente está trabalhando com o núcleo da cultura, reestruturando, fazendo essa documentação, e em paralelo a gente já está trabalhando também o edital longe do MEC, que teve uma reunião no campo do Campos Olinda, para ver se, junto com todos os cantos, porque esse edital que está aberto aí é um edital grande, a proposta não pode ser de um campo, deve ser do Instituto, porque vem um número de recursos elevado, então já estamos trabalhando nessa, fazendo a reunião, trabalhando para ver o que o IFPE pode mandar como proposta para concorrer esse edital do Teatro Futuro. Eventos. Os eventos, nós assim, a minha nota nesse ano foi, vamos diminuir os eventos de extensão para a gente também ter escolha para a equipe pequena para trabalhar a regulamentação, a documentação. Mas mesmo assim, mesmo diminuindo, nós fizemos o terceiro Fórum de Sustentabilidade em Garanhuns, que a gente agradece o apoio aqui do diretor dos campos, professor Wilke, que se integrou conosco assim, de confiar. O evento foi muito bom, nós tivemos participação de todos os campos, de a comunidade externa, de universidade, foi um sucesso. A primeira feira de gastronomia também não deixou a desejar, foi aqui no campus do Cabo, certo? Foi o primeiro momento que a gente fez no campus, com a participação massiva de muitas instituições junto conosco, com cursos, foi muito gratificante. A segunda mostra de extensão nós fizemos dentro do Fórum de Sustentabilidade. O segundo encontro de extensão e a quarta jornada de extensão foi realizada no Campo Belo Jardim, que eu também publicamente agradeço o apoio de toda a equipe de Belo Jardim, da abertura do professor Chagas quando nós fizemos o convite. Foi um encontro muito bom, eu não estava presente no momento que estava de licença médica, mas acompanhei o tempo todo pelo WhatsApp, foi em grande contato com o pessoal, tivemos mais de 200 pessoas participando do evento, todos os campos presentes, então acho que foi muito bom. Primeiro seminário de extensão tecnológica, a gente fez em Vitória de Santa Ana, também teve uma participação muito boa de todos os campos, e nós trouxemos uma pessoa de fora para fazer esse seminário conosco, os workshops de orientação profissional. O segundo fim de Copa, esse nós fizemos com apoio da ASCOM e fizemos pela rede social e por participação, houve premiação, foi muito interessante. Primeiro seminário de inclusão dentro das ações das políticas de inclusão. Nós já fizemos o primeiro seminário, já estamos começando a agir. Caravana de extensão, mudamos um pouco aquela coisa de fazer a caravana dentro do campo e aí a gente fez a caravana fora, com a comunidade de Chechel, onde tivemos um apoio muito grande do pessoal de pesqueira. Eu agradeço mais uma vez a Mária, que é a participação do pessoal de enfermagem, efetivamente lá fazendo uma atividade concreta com o pessoal. Programa de geração empreendedora, esse programa de geração empreendedora nós fizemos em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, foi muito interessante, nossos alunos participaram dos cursos, mostraram seus projetos e o pessoal da Proveste já teve apoio esse programa de geração empreendedora, já foi em pesqueira para a gente ver a questão da inovação e para ter todo o material apresentado durante esse programa. Entre outras mulheres mil, redor, a gente fez em parceria, o professor Cláudio foi palestrante, inclusive, o pessoal, nós participamos de toda a organização, em parceria junto com o professor da universidade. Formação do NAP, que a gente está fazendo, e o lançamento da revista de extensão, que inclusive foi uma conquista nossa, já falei com vocês, né? Eu trouxe só para apresentar vocês, mas eu espero fazer na próxima reunião do consulta de reservar pelo menos para cada conselheiro. Nós tivemos um problema só na questão da publicação, não mesmo, aqui da gráfica, eles estão aguardando os ajustes para terminar os exemplares. Já fizemos alguns exemplares, porque nós queríamos na extensão, no encontro de extensão, lançarmos a revista e distribuímos com os autores que estavam naquele momento. Então fizemos isso e eu trouxe para vocês olhar muito bonita a nossa revista, um resultado que realmente nos dá orgulho de dizer assim, fizemos. Saiu o primeiro, agora vai ser o quarto. Daqui para frente a gente vai só dar a possibilidade do lançamento com o resultado do feedback, que é exatamente o interesse que traz aonde os nossos extensionistas vão ter onde divulgar os seus trabalhos. Então isso é um trabalho muito bom, isso está acontecendo na rede nacional, entre todos os IEFs, eu tenho recebido muito a revista de extensões, agora o seu prazer em encaminhar também, por meio do IFPE, para os outros institutos, e isso nos realiza assim, a gente vê que foi bom, né? E deu certo. Mas eu prometo. A evolução da comunidade extensionista. Nós estamos trabalhando aqui com o FIBEC. A gente vê que a evolução que é bastante grande de 2009 a 2013, que é que veio esse resultado, um total de 181. Aí eu trouxe já o de 2014. E nós estamos com o edital aberto aí, mas já temos o número de 230 bolsas que os campos todos já se fortificaram, nós vamos fazer essa versão. Então a gente vê que continua aumentando, tivemos um total de 181, 2014, 230, e eu espero que esse número continue sempre a extensão, para que a extensão cada vez mais se fortifique nesse Instituto Federal. Em Pernambuco, né? Aí a gente vê, a próxima extensionista. Lançamento de periódicos de extensão, formação de grupos culturais, a gente está trabalhando em cima de grupos culturais para nessa parte de arte e cultura, ter a parte do teatro, a música, então cada um na sua, seu grupo. Regulamento geral do programa de projeto de extensão, concurso de prática, nós conseguimos realizar terça-feira de gastronomia, formação dos artigos científicos e relato de experiência, que é exatamente o que combina com o lançamento da revista, concurso literário e então de projeto e programa de extensão. Socialização do conhecimento. Aí, dentro da extensão, nós tivemos curso de extensão sobre a Caixa Econômica, a Caixa Eletrônica de Gestão Financeira para os aposentados. Foi uma solicitação feita na audiência pública, quando a professora Cláudia fez, junto com os gestores, participou da audiência, uma pessoa lá pediu esse curso. Nós trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, realizamos o curso no Campo de Dados Santo Agostinho e estamos agora, fizemos o piloto e agora a licença vai tentar dar continuidade, dependendo da demanda, da necessidade dos aposentados do município. Curso de extensão de violão. E acontece aqui a estruturação do curso de Nações Gerais sobre gênero e prevenção da violência no ambiente escolar. Isso a gente está trabalhando nesse curso, provavelmente em 2015 ele vai sair à distância também. E a estruturação do curso de Nações sobre as causas e efeitos de drogas do contexto escolar. Foi uma demanda da professora Cláudia, ela nos solicitou essas duas possibilidades de execução desses cursos. Nós estamos fazendo a estruturação, já tentamos com a educação à distância para a gente tentar atingir um número maior, porque pela educação à distância fica mais fácil a gente chegar aos diversos campos. Estimula a estruturação do edital de vestibular em Libras. Nós trabalhamos junto com o professor do NAPME e o vestibular saiu também já com a questão do Libras e esse acompanhamento nós estamos agora também do Fórum Mundial, queremos fazer também o lançamento do Fórum com toda essa parte, essa especialidade, e aí a gente vem fazendo um trabalho bem efetivo em cima dessa participação da Libre. Executou o programa de geração empreendedora, a roda de diálogo com a exposição e experiência de editora dos grupos de gestão, nós fizemos essa roda de diálogo dentro do seminário de sustentabilidade, e é muito interessante porque a gente conversa, interage entre os campos e os campos ficam sabendo o que o outro está fazendo. Eu acho que nós diminuímos a quantidade de eventos, mas um dos objetivos que tínhamos em mente ele foi alcançado. Os eventos que nós fizemos teve interação, mas não foi aquela coisa de ir para o próprio Belo Jardim, só o Belo Jardim participar. Não. Todos os campos se fez presente, e isso eu tenho que agradecer aos diretores gerais que estão aqui presentes e a todos que participaram. E realmente mandar, encaminhar o pessoal aqui para ver essa interação, que isso é muito importante para a gente. Cartilha do Programa Nacional de Alimentação Escolar, aquisição do sistema de gerenciamento de projetos de extensão SIGPROD. As cartilhas, a gente, inclusive, não fez só uma coisa de ser um edital, de cartilha, os campos mandaram, nós confeccionamos, entregamos agora as cartilhas do semestre, do segundo semestre. É, participação também, inclusive com o pessoal de fora, o professor da Rural também me solicitou, entrou no edital, participou e a professora vem dar as cartilhas dela prontas para ela entregar dentro do programa que ela desenvolve no IFPE. E o SIGPROD é esse sistema de extensão que ele funciona hoje na universidade e alguns institutos já estão implementando. Nós mandamos, conseguimos o cadastro para o IFPE, hoje nós já somos cadastrados, mandamos o nosso coordenador de extensão para São Paulo, para ele aprender como funciona o sistema e ele nos tirou férias, agora nós vamos retornar agora, então vamos mandar sua proposta para 2015, que ele agora vai ser multiplicador para que a gente a partir de 2015 use o SIGPROD também na extensão do IFPE. Fizemos alguns grupos, né? Separamos os egressos de estágio, gênero, arte e cultura, NAPRIS e comitê de extensão, para continuar a revista. Na extensão, os projetos e os programas eles também foram divididos por grupos: saúde e meio ambiente, cultura, cidadania e esporte, tecnologia e trabalho, educação e formação continuada, comunicação e direitos humanos. Esses grupos da extensão, nós abrimos grupos também a parte dos e-mails. E socializamos, porque esses grupos podem conversar pela internet, dialogar sobre as ações que estão fazendo, eles vêm funcionando, é uma questão de adaptação. Tem grupo que eles conversam mais entre si, nós acompanhamos, tem grupo que conversa menos, mas vamos continuar estudando para que haja mais esse diálogo por grupos em todo o instituto, dentro da sua temática. E algumas parcerias, nós também fizemos, não fizemos tantas assim, vamos fazer bem mais, se eu estiver aqui para a parceria, principalmente com a questão do Fórum Mundial, mas fizemos parcerias com a COEP, com a Universidade Rural de Pernambuco, Secretaria da Mulher, Secretaria de Gerência Geral de Políticas sobre Drogas, Centro de Mulheres, SEBRAE, SEMAS, Instituto de Surdos, Aliança Empreendedora, a ETE, Consultoria, a Caixa, a SEAD, o Instituto Benjamin Constant. Essas são parcerias que a gente, tudo que nós estamos desenvolvendo, estamos também contando com a colaboração desses nossos parceiros. E aí veio o gráfico que das ações, 95% estão implementadas e 5% estão parcialmente implementadas, exatamente o que eu estou dizendo, nós estamos estruturando, vamos fazer, vamos concretizar. Mas o importante é que estamos andando, né? Algum questionamento de vocês? Parabenizamos e agradecemos a nossa produtora e agora entregamos a palavra, né? De volta ao pleno.
Feliz por estar aqui. Eu estava sentado, eu estava lá no encontro, né? As pessoas também, né? Comentando o que aconteceu. Entre nós conseguimos, para poder afogar e tal, maravilhamos todo mundo aí, trabalhando muito bem, nos apoiou, é sempre que eu me mantive apoio que a gente está precisando. A mulher vai ficar o nosso trabalho, a gente está muito legal isso. Então, espero que a gente trabalhe com a nossa mãe. deixar de parabéns todo mundo lá, né? Nós temos que ter um a equipe vai ter os trabalhos no decorrer da sessão.
Nós que agradecemos o trabalho que foi
feito por vocês. Quer dizer, é muito bom a gente ouvir principalmente você. A frase é melhor até do que de um gestor ou de um professor coordenador. Mas eu sei vocês, porque eu vou para o trabalho que vocês têm, se vocês gostaram, eu estou tudo satisfeito. Obrigada.
Agradecemos. Vamos agora à Superintendente de Educação e o nosso provedor, que vai receber o segundo momento.
Trabalhou em cima de uma proposta que era de consolidação das ações E essas consolidações das ações dar-se-iam através de um programa. E ele se criou, escrevemos e trabalhamos em cima de um projeto chamado Reitoria Itinerante. Esse projeto Reitoria Itinerante era uma forma de aproximar a reitoria como estrutura dos institutos, que também surgia com a Lei 11.892, dos campos, que são as unidades de ensino, onde essas atividades de ensino, extensão, pesquisa e todas as atividades práticas da gestão administrativa ocorrem propriamente dita. Então a gente precisava de um mecanismo para articular nesse exercício isso. E foi quando se criou essa ação de fortalecimento das ações do programa da Reitoria Itinerante, voltado à promoção de uma maior integração entre as várias instâncias da reitoria e dos campos. A partir disso, fizemos vários programas de visita a todos os campos e em cada reunião dessa, a gente procurou, no primeiro momento, passar uma orientação e dialogar com os campos no sentido de consolidar a informação de toda essa transformação pela qual o Instituto passou. Por quê? Porque nós víamos de culturas organizacionais diferentes, diversas, com histórias também diferentes, né? Com tempos diferentes, instituições com 60 anos, outras com mais de 100, outras com menos do que isso, e essas culturas precisavam ser unificadas, mas não só unificadas no sentido desse diálogo, mas de definir como era que ia se dar essa relação do ponto de vista das ciências da administração. E aí a gente deixava de existir enquanto uma antiga escola agrotécnica, enquanto uma unidade descentralizada para ser um único instituto. E enquanto necessitávamos de estabelecer nesse diálogo alguns mecanismos de entendimento de que não tinha mais como a gente apenas atravessar o corredor para resolver os problemas institucionais. Ou seja, deixávamos de ter apenas a necessidade da comunicação departamental. Passávamos a ter que nos comunicar pela comunicação departamental e matricial, porque as nossas unidades de ensino se distribuíam por todo o estado geograficamente. E aí fomos para os campi, sempre com toda a equipe gestora da reitoria, encabeçada pela magnífica reitora, todas as pró-reitorias, diretorias sistêmicas e os órgãos que nos assistiam para levar esse diálogo até os campos. Esse projeto para o ano que vem, a gente precisa readequá-lo a uma nova realidade, até porque todo mundo trabalhou nesse sentido.
Permita-me, além desse projeto, da reitoria de estudantes, iniciado na época da gestão do sucesso do Almeida, promovendo outras operações, também temos um portas aberto, que é um momento que nós atendemos a comunidade, aqui na reitoria, com 3 dias e horários diferenciados para oportunizar o uso justamente das disponibilidades dos servidores, e a partir de uma geração de uma reitoria itinerante no seu território de produção, um aluno deu a ideia também de itinerarmos com o portas abertas. Então, também aproveitamos o momento de uma solenidade conjunta, de um ENERGE, enfim, de um evento para utilizar, né, tempo de área, também fazendo um uso por portas abertas. Não com a frequência que gostaríamos, em função da agenda também externa, mas é só para também, né, demarcar esse espaço de abertura para a escuta aos pleitos da comunidade.
Fizemos também, professora, nessa dinâmica do desdobramento de portas abertas, também houve inicialmente no primeiro semestre aquele trabalho das reuniões quinzenais, onde recebíamos os diretores gerais e trabalhávamos com eles, ouvindo as dificuldades locais. Bem, partindo disso, obviamente, que o que a gente queria com essa ação era intensificar reuniões voltadas para socializar ações fortalecer a política de integração relativa às atividades, principalmente as relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, e a consolidação disso se daria com esse assessoramento técnico. Desenvolver políticas que contribuíssem para o fortalecimento da avaliação institucional a fim de subsidiar o planejamento. Então, dentro da Prodin, encontra-se um conjunto de atividades que são oriundas de dados e informações que estão relacionados a tudo que a instituição trabalha em termos de formação de docentes, formação de estudantes, avaliação de cursos, indicadores relacionados aos quantitativos que essas áreas exigem para que constem em relatórios de gestão, em processos de conta, inclusive atendendo a demandas obrigatórias do Tribunal de Contas. Então, especificamente, o fortalecimento dessa ação, ela se dá porque dentro da Prodin encontra-se uma coordenação de comunicação que ela é integrada diretamente com o INEP e com, como diz Deninho, todos os sistemas do mundo. Porque, como ele sempre tem um exagero, ele diz que todos os sistemas parecem ficarem nas costas dele. Mas, na verdade, são muitas informações que ele, com muito esmero, cuida, e essas informações, elas são obtidas a partir de base de dados, uma delas é o que é acadêmico, e todas essas informações, elas alimentam esse sistema no sentido de que, por exemplo, o cálculo da matriz orçamentária do Instituto possa ser feito, porque o cálculo da matriz orçamentária é feito a partir de indicadores e um componente mais importante desse indicador são os nossos estudantes. As avaliações que passamos recorrentemente e agora passamos ultimamente por 7 avaliações, todos esses dados e informações, eles também são provenientes desse sistema. Os relatórios de acompanhamento que são feitos pelo sistema pela SES do MEC, as avaliações de locos que eu acabei de falar, a participação nas reuniões preventivas que trabalham anualmente dando suporte e orientação e simulando. Existem comissões dentro da instituição que foram instituídas a partir do reitorado da professora Cláudia. Uma dessas comissões tem feito um trabalho brilhante, está na Prodem, lá com a professora Edilene e com toda a sua equipe, e uma outra parte de uma dimensão está na Prodin. E aí esse trabalho que é feito pela professora Edilamar, lá que cuida juntamente com a comissão da Prodin, ele simula todas essas avaliações às quais nós vamos ser submetidos e a todas as dimensões que vão ser exigidas. E aí, realmente, a gente, no momento desse, agradece a todo esse pessoal, porque não é muita gente. É pouca gente para, realmente, um trabalho hercúleo, um trabalho muito grande. Lá na Prodin é só a professora Dona Marta. Lá com a professora Edilene é um grupo de 3 pessoas, não é isso, professora? E aí, o resultado disso a gente viu agora claramente nas avaliações que foram feitas dos cursos superiores. Nessas avaliações, tivemos 7 avaliações e tivemos 8 já, né? Resultados, assim, que realmente nos enaltece demais. Então, essa proposta que se procurava ser aplicada através dessa ação de orientação e acompanhamento das metas planejadas, ela buscava justamente essa orientação de acompanhar a lei de sinais, de acompanhar a avaliação dos cursos e de estar em sintonia com todas as exigências dos SES, do INEP, por todos esses dados que o sistema precisa alimentar. Bem, aprimorar os processos de informação e comunicação. Aqui, a ação inicial era também uma ação voltada para a CPA, que é uma comissão própria de avaliação importantíssima para o Instituto, e é muito importante que o trabalho dessa comissão seja acolhido em todos os campos. Então, estamos com toda uma comissão nova. Essa comissão realmente apresentou aqui uma proposta de trabalho, um projeto de trabalho que realmente é muito acreditando que o futuro preparado por esse projeto, ele vai ser muito exitoso para a gente. O professor Assis é um especialista na matéria, é um doutorando na matéria de avaliação, né, comissões próprias de instituições, e aí, nesse sentido, a gente costuma dizer que, apesar da PROVIN não ser a comissão própria de avaliação, mas tudo que ocorreu desde da primeira comissão própria de avaliação com o professor Glauco, agora com o professor Assis, a PROVIN sempre tem participado e além de todas as atividades, a gente aproveita para lembrar o nome da professora Xênia, que de forma tão participativa, com aquela memória realmente que ela guarda e existe de tudo, ela tem atuado permanentemente e sempre é convidada para reuniões por todas essas pessoas. Agora, não tem sido diferente do professor Assis, e o que a gente viu no que ele está apresentado aqui, na posse da Comissão 9 e no projeto que é apresentado, realmente na reunião da semana passada, onde eles já fizeram o primeiro recorte desse trabalho. Então, todo esse apoio à gestão tem sido feito pela gente e são muitas horas destinadas para isso. Mas nesse processo de informação e comunicação, também recebiu nele outros documentos. Só que esses documentos, eles precisavam ser feitos com urgência, porque eram exigências de alguns órgãos de controle. Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União. Então, por isso que a gente nos debruçou para criar a Carta ao Cidadão. A Carta ao Cidadão é uma carta que está lá na página do Instituto, que é destinada a todas as instituições apresentarem sua página, dizendo o que é o seu principal fazer e quais são os principais produtos e serviços. Então, essa carta ao cidadão, se a instituição não tiver na sua página, é demandada pelo Tribunal de Contas e pela Controladoria, solicitando, através de solicitação, que ela seja colocada. Então, esse foi um dos trabalhos que também elaboramos. Também trabalhamos com a ouvidoria geral, porque toda instituição tem que ter ouvidoria. Então, regimento da ouvidoria, regulamento da ouvidoria, o trabalho de constituição da ouvidoria, o acompanhamento agora, quando veio o sistema de avaliação das ouvidorias das instituições federais de ensino, agora avaliar a nossa ouvidoria geral, porque a ouvidoria geral, ela é avaliada, ela tem que dispor de relatórios, de documentos, de acompanhamento, de procedimento, de resposta para esses documentos. Então, todo esse trabalho estruturador da ouvidoria geral, ele foi promovido em sintonia e, nesse caso da ouvidoria geral, posso até, com muita humildade, dizer a vocês que foi capitaneado pela PROVIN. Né? Também o EFIC, que é conhecido como FIC+, que tem duas versões, tem o atendimento físico e o atendimento eletrônico, que também é um sistema hoje que nenhuma instituição pode deixar de ter. Se ela não tiver, ela é demandada, porque é através desse sistema que qualquer cidadão ele pode acessar as autoridades da instituição através desse sistema e os cuidadores desse sistema para que ele possa entrar com qualquer tipo de reclamo, interpelação, elogio, e essas respostas, elas têm que ser promovidas dentro daquele prazo que está previsto na lei de criação do EFIC, que é um sistema eletrônico. E aí, esse prazo é destinado quando é encaminhada a notificação para a instituição. Se essa documentação ainda não é garantida, esse sistema está em sintonia porque uma parte dele é ligada à CGU. E aí a CGU, de imediato, ela insta a instituição a prestar esclarecimentos porque ela não fez aquilo. Então o ESIC foi outro documento e o SIC físico também, que foi também protagonizado pela Prodin. Bem, vamos lá, que eu acho que eu estou me estendendo demais. Não, aí aqui já é outra parte que seria mais relacionada, acredito. É, da PROAD, porque esse desenvolvimento institucional está junto com PROAD. Mas aí eu queria fazer alguns recortes que não estão ali, porque como era assim, não esquecer também que o processo de contas e que o relatório de gestão e toda a integração desse processo de contas do relatório de gestão é feito pela PRODIN. Então, todo o relatório, ele é escrito na PRODIN, todas as informações, elas são organizadas a partir de todas as demandas que vêm dos órgãos, através de decisão normativa, orientações, instruções normativas, portarias, que regulam a forma e o conteúdo dos relatórios e do processo de conta, que tem que ser harmonicamente instruído com as provedorias de diretoria sistêmica e os campos. Bem, nesse ano que passou, a gente havia assumido o processo de conta e o relatório de gestão e fizemos uma grande alteração dele. A gente procurou fazer uma síntese dos dados e informações a partir daquilo que acreditávamos que devia ser demandado, principalmente dos diretores gerais de campos e dos campos e dos organismos que constituem essa estrutura. Então, a partir disso, a gente promoveu uma verdadeira mudança e alteração do relatório e do processo de contas e facilitou muito mais o trabalho. Bem, a priori seria isso. Tem muito mais informações. O PDI, que estava logo na página de abertura e que vamos dar prosseguimento agora no primeiro semestre e que está sendo feito o título, que a gente costuma dizer que é o mais cauteloso, para não usar a palavra pesado, que é a parte do projeto político pedagógico institucional, que envolve aí ensino, pesquisa, extensão e todas as espécies institucionais.
Elas se relacionam entre si a todo momento.
E aí a gente destacou algumas ações realizadas pela PROAD em 2014, o fortalecimento da política institucional de compras compartilhadas, aquisições e contratações de bens de consumo para todo o Instituto, onde cada campus fez a distribuição das compras do ano e cada campus é responsável por uma parte, e sendo o Instituto todo indicando suas quantidades e colocadas dentro de uma compra, e só um campus que faz um procedimento, dando agilidade e redução de custo de mão de obra, porque enquanto cada campus poderia fazer sua compra, e seriam compras repetidas, né, para o mesmo produto, para a mesma aquisição, o mesmo contrato, distribuindo um sofá e todos aderem como participantes. É o pregão eletrônico 9/2013, contratação de serviço, convenção de instalação de projetos e sinalização de GFPE. Alguns campos já concluíram, outros estão em andamento e outros, os novos, vão iniciar sua sinalização, né, que facilita aí a identificação do espaço interno, do espaço externo, de tudo, do campus. A concorrência CRP número 1/2014, e aí tem a elaboração de projetos arquitetônicos complementares. Aqueles outros dois estão em andamento ou finalizados, né? Aqui não, aqui a gente está tudo pronto, esperando só a liberação do Ministério da Educação de liberação de cota orçamentária para a gente poder empenhar e começar a executar esses projetos de arquitetônico, complementar de engenharia, orçamentos e especificações para obras de construção e de reforma em geral, bem como a execução de orçamento topográfico, estudos geotécnicos e sondagem de terrenos de todos os campos do IFPE. Isso vai resultar na melhoria da infraestrutura de todos os campos, por meio de reforma, requalificação e expansão dos campos. O pregão eletrônico número 5, contratação de empresa, prestação de serviço, continuar seguro de vida para os alunos e estagiários. Esse também está pronto, esperando a cota, né? Universalização da cobertura de seguro de vida dos estudantes, de EPE, nas viagens, nas aulas práticas, nos laboratórios e demais atividades. Cada estudante agora vai ter um seguro de vida. O pregão eletrônico número 3, 2014, que é aqui contábil, está pronto, esperando também a cota. Seria uma inserção aí de uma tecnologia para os nossos estudantes, né? Fundamental para a integração deles a novas tecnologias e também dando oportunidade de novas relações entre professores e os alunos e os estudantes. Além de diferenciar o meio ambiente, né, com a diminuição e impressão de formários, de artigos científicos e até cópias parciais de livros, né? O pregão eletrônico número 9, né, contratação de serviços especializados em roteirização, criação, filmagem e produção de videoaula para EAD, né? Também está pronto, teria como resultado aí o aperfeiçoamento da qualidade do material do visual das aulas, dos componentes dos cursos técnicos superiores e de pós-graduação da DEAD. Comprometido, foi rápido.
Então eu peço que, se for referido, por gentileza,
prêmio dos trabalhos de melhor regente.
A gente só pode sentar ali na mesa, fique à vontade.
Então, por gentileza, eu vou pedir licença, mas retorno.
Com certeza, eu volto logo.
Não, nós temos a sequência das diretorias, né? Vamos começar com o gestor de pessoas, depois de ADT e finalizamos com a instância da DAIMA. Né? E o professor Mauro assume a partir de agora, até o meu retorno na coordenação do trabalho. E vocês, por favor, auxiliem e eu agradeço a compreensão. Então, vou pegar desculpas por não assistir agora, já conheço, e depois então com licença. Não vou embora, porque preparamos um almoço com muito carinho, né? Uma lembrancinha também de Natal para que vocês recebam na saída. Então foi preparado com muito carinho, é isso. Então, por gentileza, não vão embora, tá? Com licença agora.
da carga horária, da jornada de trabalho do docente.
Então, nisso a gente controla. Um docente que quer 20 horas para a dedicação exclusiva, ou de dedicação exclusiva para 20 horas, a gente tem um controle através desse plano de recrutamento. Porque a gente não pode passar do quantitativo estabelecido pelo Ministério da Educação, juntamente com o Ministério do Planejamento, que é um quantitativo, até então, então isso faz com que a diretoria de gestão de pessoas controle e repasse ao coordenador de gestão de pessoas para que a gente não ultrapasse o limite, tá? Ultrapassar o limite aí por ir na ilegalidade. Tá? Então, nós fazemos isso com a atualização mensal desse banco de valor. Desenvolver um programa de valorização do servidor. Então, nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Qualidade de Vida do Trabalho, no Trabalho. Então, o projeto QVT. Ele, quem está fazendo, nós todo mundo conhece, Maria, que está na corte comandando a coordenação de desenvolvimento e qualificação de pessoal. Então, nós temos aí algumas ações pontuais, como a realização de ginástica laboral com os servidores. Então, isso aí é uma ação diária, em que estagiários da área de educação física, logicamente supervisionado por servidores também da área de educação física. Então, eles diariamente passam duas vezes por dia em todos os setores. Isso faz com que os servidores não saiam do seu ambiente de trabalho, porque às vezes, assim, você chama o servidor para fazer uma ginástica em outro local, geralmente está com trabalho, então o servidor, não, eu não posso agora, eu só posso depois. Então, com essa ginástica laboral no próprio setor, então facilitou a motivação dos servidores a realizar essa ginástica laboral. Então, temos tido um sucesso, né? Outra ação, integração dos servidores através de eventos comemorativos. Então, nós tivemos esse ano a realização da festa junina. Essa festa junina é todo colaborador. Então, cada setor, um vai no jardim, o André sempre reclama porque ele trouxe um bolinho, ele não está aqui, mas todos os servidores eles colaboram para que a gente possa participar dessa, realizar essa festa junina. Temos também, tivemos uma banda de bobó, então foi muito animado, isso também faz com que os servidores entendam. No próximo ano, eu pelo menos pretendo fazer pelo menos uns 3 eventos em datas comemorativas. Tá? Criação do núcleo de esporte e lazer, instituição de atividades esportivas e promoção dos jogos internos do IFPE. Então, essas três ações, elas têm integração, porque nós criamos um núcleo de esporte e lazer, esse núcleo de esporte e lazer ele foi através de uma comissão. Então, cada campo, ele tem uma representação. Geralmente, uma representação ou um professor de educação física ou um servidor que realmente ele esteja integrado com as ações de esporte e lazer. Então, foi através de uma portaria, nós formamos uma comissão. Então, essa instituição de atividade esportiva foi para quê? Recebe duas horas por semana, duas vezes por semana, a professora Cláudia distribuiu uma portaria para que os servidores pudessem, também delegou aos diretores gerais, para que os servidores pudessem fazer atividade esportiva dentro do horário de trabalho. Então, isso é uma motivação para a qualidade de vida do servidor, né? E a promoção dos jogos internos do IFPE, depois eu vou mostrar as fotos aí, né, que foi, a gente teve a semana, eu acho que foi a última semana, o último ou penúltima última semana de novembro, foi realizada no campo de Zine, aqui em Gravesa, esse Belo Jardim Vitória, né? Esses campos foi porque a gente tem quadra esportiva no aqui tem a piscina e faz. Então foi todo o servidor, teve uma participação muito grande dos servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos, então foi uma semana animadíssima. E a integração entre eles foi muito grande. Isso motiva também para que os servidores continuem a fazer a prática esportiva. Né? Então isso é bom para a qualidade de vida do servidor. Outra ação, a alocação de servidores nos campos de seus municípios de domicílio. Então, isso aí foi o edital de remoção que tivemos antes de realizarmos o concurso público. Então, o que é que foi? O objetivo é exatamente alocar os servidores nos seus municípios de domicílio. Isso aí motiva mais, né, dá uma, mais uma motivação aos servidores. Então, até hoje nós estamos fazendo remoção. Então, com o curso público, nós tivemos 212 contratações novas e essas 212 aqueles servidores que se inscreveram no edital de remoção estão sendo atendidos. Realização de palestras visando integração e identificação dos servidores com as atividades organizacionais, competências laborais. Reunião realizada com os servidores dos campos. Então, isso aí, a gente vai ao, nos campos para poder fazer palestras e verificar exatamente as demandas dos servidores, individuais dos servidores, que eles buscam da melhoria das pessoas. Flexibilização do horário de trabalho é a portaria 565, 2014, que dá a competência aos diretores gerais para que eles flexibilizem de acordo com o decreto, tá? Que o decreto, o artigo 36 do decreto, ele fala que os setores podem ter uma flexibilização de horário, isso é, em vez de 40 horas semanais, 30 horas semanais. Mas esses setores, eles têm que trabalhar terça e segunda, de 12 horas ininterruptas, e também ele atender ao público. Então, o ano passado, no exercício de 2013, nós tivemos a diretora designou uma comissão composta com alguns membros da reitoria e todos os diretores gerais, os quais a gente conhece exatamente as atividades dos setores do seu campo, para deliberar que setores estavam no termo do decreto. Isso é o artigo 36 do decreto 1590. Então, a reitora, ela fez essa portaria, delegando competente, e alguns setores têm 30 horas semanais. E revisão dos laudos periciais. Os laudos periciais, nós estamos ainda em andamento, ainda não foi uma ação que não concluímos ainda essa ação, porque tivemos um problema. Nós temos apenas dois engenheiros de segurança de trabalho. Uma engenheira, ela está em licença médica há algum tempo, e o outro engenheiro, ele também tem que dar assistência ao departamento de obras e engenharia. Então, ele apenas trabalha nisso uma a duas vezes, mas estaremos pretendendo concluir até meados do próximo ano. Pronto, isso aí são as fotos dos jogos, né? Porque, vôlei de areia, né, basquete, algumas medalhas, alguns meninos aí para tocar. Xadrez, só esqueci de botar a volta do dominó, né? Atletismo e aí o pessoal da natação. Então aí foi a relação dos jogos. Terceira proposta, implantar o sistema de assistência à saúde do servidor. Isso aí é o TIAI, é um sistema que ele estabelecido pelo governo federal. Nós estamos lentamente, porque já existiu várias trocas de presidente, mas assim, as ações estão sendo. Eu participo sempre das reuniões sistemáticas, tá? A gente fez um edital para a realização do exame periódico, mas esse edital também, eu de zero, a gente fez outro edital, porque aqui ele ainda está em andamento. E também temos os acompanhamentos dos serviços prestados pelos planos de saúde que assistem os servidores, principalmente os reais. E nós temos uma assistência direta com os servidores que estão sem o plano de saúde reais. Desenvolver ações que atendam às demandas educacionais do quadro docente do IFPE, garantindo o atendimento das atividades acadêmicas. Então, acompanhamento dos processos seletivos para professor substituto no campus. Então, para que a gente mantenha as atividades acadêmicas, né? Sempre em continuidade, a gente tem professores que vão se capacitar e isso dá um afastamento de, às vezes, de 2 anos, 4 anos, dependendo do curso de pós-graduação que ele vai fazer. Às vezes, professores também que estão em licença de saúde, licença maternidade, então tudo isso a gente tem um respaldo para o processo seletivo. Os processos seletivos estão sendo realizados no campo, nos campos, até público, para dar maior celeridade. Então, os campos, quando vê necessidade, o professor se afastou dos próprios campos, eles fazem o processo seletivo, nós acompanhamos, verificamos se os editais estão corretos, se o amparo legal está correto, então, isso é um ato contínuo, né? Eu acho que esse semestre fica com 7 processos seletivos, semestre passado, porque na realidade, como nós tínhamos o período eleitoral, a gente não pode dar continuidade aos processos. Mas assim, isso é uma atividade contínua no campus. Dimensionamento da força de trabalho dos campos da expansão 3, então todo o dimensionamento da força de trabalho dos campos novos foi realizado tanto pela diretoria das professoras, com a grande ajuda do professor Daniel Alunção, que é o presidente da Comissão de Expansão, que nos auxiliou nesse dimensionamento. Então, também foi concluído. Planejamento, acompanhamento dos concursos públicos para técnico administrativo e docente. Também a diretoria das professoras também planejou o concurso, né, juntamente com os campos, vieram as demandas dos campos e com o dimensionamento também do organizamos todo o concurso público e fizemos dois concursos públicos, um para técnico administrativo e outro para docente. É, logicamente isso foi formado uma comissão, mas a DGPE também, juntamente com a PROBIM, acompanhou toda a execução do futuro concurso público. Tivemos sucesso no concurso, foram 212 servidores que estão entrando no Distrito Federal. Eu acho que você tinha outra pergunta, né? Juro? Desculpa. Proposta. Valorizar o servidor, no que se refere ao plano institucional de capacitação dos servidores, visando, dentre outros benefícios, aumentar o número de ofertas de vagas através do programa de formação inicial e continuada, como também programa do Lato Sempre e Exílio Sucesso. Esse programa de valorização que a gente faz com parceria com a PROBEM e a PROFESP também, né? Então, nós temos um plano de capacitação, geralmente a gente faz um plano de capacitação para o biênio. Então, nós temos 2014, 2013, 2014 foram executados vários cursos de desenvolvimento também profissional dos servidores, inclusive com parceria com a ESAP, tá? E o processo que vai filar, foi na área financeira, licitação, contratos, processo administrativo, gestão de servidores. Na realidade, nós capacitamos na área de desenvolvimento profissional 350 servidores. Tá? Esse projeto é a ESAP. Execução do curso de formação de gestores dos campos de expansão 3 também, curso também executado. Os gestores foram 7 gestores, tá? Como diretores gerais dos campos da expansão 3, que são 7 campos. Então nós fizemos o curso exatamente para poder eles iniciarem a jornada de diretores gerais. Fizemos a elaboração e acompanhamento do projeto para oferta de mestrado e doutorado através do pregão eletrônico. Infelizmente esse pregão deu certo. Né? Então nós teríamos 10, 15 vagas na área, assim não chegou para a 15 para a técnica administrativa. 20 para no mestrado e 15 para o doutorado. Mas o pregão ele deu de zero. Então, novamente, refazemos. E hoje estamos com a Universidade Federal, são 10 vagas, tá? E para iniciar agora no ano de 2021. Recepção de integração de servidores recém-admitidos. Então, todos os servidores que entraram até o primeiro semestre de 2014 fizemos um curso de integração. Esse curso de integração é um dia, tá? Com os servidores, a gente mostra todo o programa branco da instituição, noção de gestão de toda a área, Lei 8.112, a missão da instituição. A gente faz um geral sobre o Instituto Federal de Pernambuco e algumas legislações, principalmente de pessoal, que eles vão utilizar no decorrer das suas atividades. E realização do curso na base da DAET de ambiente
certificação de servidor do CSL emitido no semestre qualificador. Esse curso aí é uma continuidade da recepção e integração do servidor. Esse curso de integração é feito à distância, monitorado por servidores da diretoria de integração do servidor. No caso, são dois servidores que monitoram esse curso. Ele é feito à distância e aí é um curso mais extenso. Aí entra o ADI-86, o ADI-12, CETEC, MEC, tudo, uma visão. Ali é uma visão mais específica de todo o sistema, tá? Então esse curso ele tem 140 horas de andado e é todo à distância. No final o servidor recebe o certificado e com 18 meses ele já tem, ele já pode receber a progressão dele em relação à capacitação. Demais ações, contratação de estagiários, é uma média de 350% de estagiários que nós temos em todo o Instituto Federal. Tá? Acompanhamento da elaboração de normativa de trabalho docente, isso foi, né, nós tivemos um acompanhamento junto daquela comissão que realizou essa, elaborou a normativa. Atendimento e adequações às auditorias internas e óbitos internos. Então, nós temos um atendimento, nós respondemos, a diretoria das pessoas responde à Corregedoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, às auditorias internas, então isso é constante. Cumprimento de ações judiciais, aí a gente tinha uma média de 86 ações, hoje eu já estou chegando a 143 ações judiciais. Isso para subsidiar ou cumprir. Elaboração de projetos de redução de riscos nos procedimentos relativos à área pessoal. Então, isso aí é um livrezinho que nós estamos elaborando, confeccionando, na verdade, para a gente poder distribuir com toda a área de coordenação, todos os coordenadores de gestão de pessoas, para diminuir exatamente o risco de erro, tanto na área de pagamento como na área de cadastro. Que também ele está em andamento. Bom, nessa época nós tínhamos, isso aqui foi em setembro, nós tínhamos 22 gravações, não ainda padrãozinho implementadas, mas hoje eu acho que a gente já, eu acho que só tem 8 a 6% de gravações não implementadas. Tá? Não implementamos até o final do ano, obviamente temos o próximo ano de tá? Continuar. Tá? Obrigada.
Alguém tem alguma pergunta para fazer a Socorro? Alguém tem? Então, seguindo agora, DADT. Ah, a DAI.
Voltada para a identificação de evasões de aprovação por campus curso do IFPE.
Então a gente tem, o professor também já havia conversado, né, um pouco sobre uma comissão, nós temos uma comissão sistêmica que é criada, que já foi criada, inclusive, né, nós temos já a inauguração de uma portaria que em breve vai ser constituída, nós estamos nesse processo na semana passada, onde nós vamos trabalhar esses princípios já de monitoramento da evasão, como está em todos os tipos. Então é uma ação em parceria com a Prodem e DAE. E nós também temos um trabalho que nós fazemos já há algum tempo na DAE, desde antes de eu estar com a equipe da DAE trabalhando, que já fazia esse trabalho, já era feito junto com o professor Clete, em seguida com a professora Eide, que é exatamente de acompanhar como é que as ações da Polícia de Assistência ao Estudante alcançava esses estudantes no sentido da Equador. Então, como é que esses estudantes que eram assistidos pela Polícia de Assistência ao Estudante, eles tinham êxito, né, nas salas de aula? Né? Então, na medida que esses estudantes, eles eram assistidos pela Polícia, como é que eles tinham êxito também nas salas de aula? Então, esse trabalho já tem sido feito desde o ano 2012.
Nós também temos o GT dos estudantes. Eles também estão
Promover a atividade de integração entre os campos nacionais de experiência entre as comunidades do IFPE. Apoiar a participação dos grupos formados por estudantes em eventos científicos e culturais. E aí um pouco do que a professora Malha também participou na apresentação dela. Então nós trabalhamos nessa proposta de sempre apoiar os eventos culturais, né, os eventos de incentivo a eventos científicos. E aí nós trabalhamos junto com a Propesp, no IGIC, no CONIC, junto com a extensão agora na segunda, qual foi a professora? Agora que teve na quinta, na sexta-feira, segunda EVESTE, no segundo encontro de extensão, exatamente. E outros eventos isolados que acontecem nos campos especificamente, sejam eles eventos sistêmicos, sejam eventos específicos do campo, quando não estão demorados. Então nós estamos sempre com uma proposta de incentivar a participação dos estudantes nesses eventos que possam garantir uma formação continuada, uma aprendizagem, né, para que o estudante possa fortalecer a sua formação científica e cultural. Então, nós estamos sempre incentivando. Participação dos campos do IFPE nas Olimpíadas do Conhecimento em parceria com a PRODEM, acho que a professora Edilene em algum momento tocou, não nessa apresentação, mas acho que na apresentação da semana passada em algum momento, né? Então nós trabalhamos em conjunto, então nas Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa, Biologia, História, Geografia, então nós incentivamos a participação no sentido da divulgação, de maneira sistêmica também. Auxiliar os campos em planejamento na execução financeira do programa de assistência estudantil. Então nós assessoramos, quando somos demandados, os gestores nos campos nas ações voltadas ao planejamento na execução financeira dos programas de assistência estudantil. Então, quando somos demandados, nós assessoramos, sobretudo naquilo que diz respeito aos programas, por exemplo, Bolsa Permanência. Né? Então, sempre que somos solicitadas orientações, nós estamos sempre disponíveis, as nossas assistentes, elas estão, assistentes sociais, elas estão sempre a postos. Recentemente, nós, os campinovos tiveram algumas dúvidas e nos foram solicitadas as participações das nossas gestoras da DAE para dar algumas orientações a professores e estudantes, umas fomos a Olinda, ao Cabo de Santo Agostinho, a Paulista e Palmares, e nós fomos com muita satisfação a trabalhar com os estudantes e professores. Então, sempre que nós somos demandados, nós estamos a postos. Ciclo de palestras para a comunidade estudantil tratando de temas relacionados à saúde. E aí, essas foram algumas das atividades que nós realizamos esse ano, né? Sobretudo de maio para cá. Oficinas e palestras na Fundação de Aposentados e Pensionistas do Estado de Pernambuco, em julho de 2014, envelhecimento na sociedade moderna, drogas na terceira idade, caravana de Chechel, projeto obesidade, ação em parceria com a Proeste em abril de 2014, oficina de integração junto aos idosos do município de Cabo de Santo Agostinho, também foi em parceria com a Proeste, como utilizar o caixa eletrônico. Parece uma ação simples, né? Mas nos é demandado, né? Algumas pessoas, os idosos, nos demandam, como palestra sobre drogas com estudantes secundaristas no Congresso da UFRGS em 2014, primeira feira de gastronomia no Cabo de Santo Agostinho, exposição de banners. E aí, essas são algumas das nossas cartilhas. E aí nós, por exemplo, na feira de gastronomia, nós apresentamos esse fogo do prato equilibrado. Estávamos no stand lá durante 2 dias. O professor André foi conosco, junto com a professora Xênia, e estivemos lá fazendo um passeio na feira. Foi muito interessante, muito bem organizado com a Proeste. Trabalho interessante. Essa é a cartilha da obesidade que nós também realizamos. E fazemos um trabalho, deixa eu passar para cá. Fizemos um trabalho em parceria também na DAE. E na medida que a gente realiza essas cartilhas, nós fazemos um percurso nos campos também de esclarecimento, de apresentação. E na medida que a gente faz esse percurso, a gente aproveita para divulgar o trabalho. Tanto para estudantes, como para professores, para terceirizados e para a comunidade externa também. Não é só um trabalho de comunidade interna, é um trabalho de comunidade externa. Fizemos também a de respeito às pessoas idosas, né? Nós também fazemos esse trabalho com pessoas idosas. Anemia falciforme também, racismo, é outra cartilha nossa. E o PNAE, passo a passo, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a gente também tem esse trabalho de apresentação de como utilizar os recursos que nós recebemos anualmente no PNAE. E nós percorremos todos os campi e conversamos com os diretores gerais no sentido de como nós vamos utilizar esse recurso, de que maneira os estudantes podem ser beneficiados com esses recursos em relação à alimentação escolar. Apoiar as atividades de organização dos membros dos diretórios acadêmicos do IFPE. Então, a gente também tem a intenção de e faz, né, sempre que nós somos demandados e vamos também, mesmo sem ser demandados, de chegar juntos, de conversar com os estudantes, e tentar entender como é que os diretórios eles estão sendo, que grêmios eles estão sendo organizados, como é que os grupos eles vão se constituindo dentro dos campi e a cada gestão, como é que ela vai sendo conduzida, como é que ela vai sendo, ela vai sendo modificada, né? A cada ano, a cada 2 anos, como é que os grupos eles vão se organizando. Então, chegar junto dos estudantes para a gente entender como é que esses movimentos dentro do Instituto eles se constituem. Implementar ações de aproximação e integração do movimento estudantil do estudante, do Instituto. Apoiar reuniões das lideranças estudantis com dirigentes da instituição e formar grupos de estudos biopsicossociais envolvendo estudantes do campo no IFPE. E aí, gente, sempre também nós somos demandados. Sobretudo aqui no Instituto, nós estamos participativos, nós estamos atentos, nós somos demandados, nós estamos atentos a essas demandas e nós participamos. Então, em eventos, em momentos de que as lideranças nos procuram, nós estamos abertos a esses momentos de conversas, de movimentos, de momentos em que haja a concentração dos estudantes para que nós possamos participar enquanto liderança, enquanto gestão e estudantes. Né? Nós estamos sempre num momento de construção. Promover a acolhida dos estudantes ingressantes. Essa foi uma ação que começou com o professor Cléber. Colaborar com os campos nas atividades de recepção dos estudantes. Organização em conjunto com os campos das atividades de recepção dos estudantes ingressantes. Começou com os estudantes no campo agrícola. Não foi isso, professor Mauro? Acho que em Vitória de São Cantão isso aconteceu, acho que ano passado foi isso, e aí na intenção de que os estudantes que estavam chegando, sobretudo aqueles que residem no campo, os moradores do campo, eles fossem acolhidos, né, e fossem recebidos pela Diretoria de Assistência aos Estudantes. Exatamente. E aí é uma ação que a gente vai revitalizar, professor Mauro, no sentido de recepcionar Barreiros, Belo Jardim e Vitória, sobretudo. Incentivar o hábito da prática de esportes e respeito mútuo através da participação de atividades esportivas integradoras no Instituto e na rede. E aí, incentivar a criação de um GT de esporte e lazer de uma coordenação ligada à DAE. Apoiar a participação de estudantes nos jogos dos institutos federais, GIF. Nós tivemos o apoio dos estudantes nos GIFs nacionais e nos GIFs regionais. Nós tivemos a participação de 114 estudantes nos GIFs etapa regional e de 20 dos institutos, 20 estudantes do nosso instituto nos GIFs etapa nacional. E aí vale lembrar que 114 foram daqui, do Instituto, e desses 114 foram 20 classificados para a etapa nacional. São os primeiros e segundo lugares que foram classificados para a etapa nacional. Então nós tivemos um número significativo de estudantes participantes da etapa nacional, medalhistas. Foram os primeiros e segundo lugares que foram para a etapa nacional. Então, é bem significativo. O nosso handebol, mas feminino, ele foi primeiro lugar nacional, né, na etapa do Chile. E todos eles apoiados pelo IFPE. Todos eles foram 100% apoiados pelo IFPE. Todos foram com acompanhados por nossos servidores, todos foram ajuda de custo, né, Guilherme? Todos ficaram localizados em hotel, todos foram e voltaram, graças a Deus, muito bem, com saúde e deu tudo certo, né? E voltaram com as suas medalhas, voltaram bem e então está tudo registrado, né? Tudo direitinho. Então é um orgulho para nós, né? Essa participação, essa prática ao esporte, e estão todos bem também, inclusive nas suas atividades acadêmicas. E isso também é uma prerrogativa que a gente chama a atenção quando eles estão participando das atividades esportivas. Precisam estar bem também nas atividades acadêmicas. Bem no esporte e bem nas atividades acadêmicas. Participar dos fóruns de discussão da política de ação estudantil junto ao Conic e CETEC. E aí vale salientar que nesses últimos 3 anos a gente teve um incremento bastante significativo no orçamento da assistência ao educando. E é graças a esse incremento, a assistência ao educando, que hoje a gente consegue atender, e vale salientar que é graças a esse incremento que a gente consegue atender genuinamente a 100% dos nossos estudantes no que diz respeito à assistência estudantil. Isso para nós dá um orgulho imenso. Os nossos estudantes, eles, os que dão entrada, ao programa Bolsa Permanência, os que dão entrada, auxílio moradia, sem moradia, todos eles conseguem ser atendidos. Todos eles conseguem ser atendidos. Esse ano nós tivemos 4 editais. Nós tivemos o edital do Bolsa Permanência no primeiro semestre. Nós tivemos o edital do CAMP, que já estão em ativos. Nós tivemos o edital do segundo semestre, do CAMP em ativos. O edital dos CAMP novos agora, no segundo semestre. E tivemos o edital Moradia e Sem Moradia. Foram 4 editais que nós tivemos. Para que esses 4 editais tivessem abertura, tivessem publicação, abertura, pudessem ter a avaliação de toda a documentação e tivesse a publicação final e a aprovação de todos os estudantes, nós tivemos, e aí eu agradeço aqui em público, a todos os diretores que puderam disponibilizar suas assistentes sociais. Nós pudemos contar com a ajuda de todas as assistentes sociais do CUR, que nós solicitamos a ajuda de todas as assistentes sociais do CUR. É um círculo virtuoso, né, que nós contamos com a ajuda de todas elas, né, de todas essas profissionais que estão envolvidas, para que a gente possa conduzir esse processo de maneira exitosa e garantir que todos esses profissionais possam atuar com destreza e que todos esses estudantes que constretam sejam atendidos. Então são 4 editais. Onde todos esses estudantes puderam ser atendidos. Às vezes falta alguma documentação, mas eles justificam o quadro e falta documentação e a assistência ela depois vai em busca dessa documentação posteriormente. E aí nós temos até o início do segundo semestre, nós tínhamos 5 mil, até o início do segundo semestre, nós tínhamos 5.688, se não me falha a memória, vai cair o número, 5.688 atendidos, mas com a abertura de mais 2 editais, a gente já consegue superar essa marca para mais de 6 mil estudantes atendidos. E aí, isso, olha, para um orçamento que nós temos hoje, esse ano, né, nós temos um orçamento de são 20%, calcule 20% do salário, cada um recebendo, aproximadamente. Alguns recebem um pouco mais, porque podem receber até 4 vezes mais, dependendo da condição social em que ele está. Isso é um número significativo para nós. Não é? Então, é importante. É um número importante, né? Vamos lá? Bom, criação, construção do núcleo da família. É um núcleo que foi constituído para que nós fizéssemos um trabalho coadunado, inclusive com o Fórum da Paz, que é um núcleo que trabalha com questões envolvendo a comunidade intra-IFPE e também fora do IFPE, na intenção de garantir participação da comunidade interna, comunidade externa, com as questões da instituição, né, e garantir a participação, de construir uma instituição melhor, né, e dirigir também questões tão difíceis do cotidiano que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Programa institucional, assim, já falei, esse eu já falei para vocês, moradia sem moradia. E também já falei desse, de que nós temos. Tá aí. Tinha falado isso agora, não foi, professor? Isso. Ok. A equipe multidisciplinar que nós temos hoje, também já conversei para não me estender mais. Pronto. Ações, mas que nós estamos sempre crescendo. Deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa. Acho que é isso. Vamos lá, gente.
Aberto A discussão espiritual tem que estar lá a todo momento. Então, trazendo um pouco para a TI, algumas ações que foram colocadas aqui, que foram executadas com a TI capitaneando, parcerias interinstitucionais. Fechamento do acordo com o MCD e NP, ainda com o CDC. No ano passado, a gente falou que o acordo foi fechado e que o CDC viria. Esse ano, fico muito feliz em chegar para dizer que o CDC já veio, já está pronto e está funcionando. Há 2 semanas a energia, graças a Deus, da Celso foi ligada. Foi um processo aí que a gente levou 3 a 4 meses, que ela na Celso tinha problema de documentação, revisava, refazia a documentação, refazia projeto. Então, só para se ligar uma nova fonte de energia para alimentar o CDC, que é uma fonte de energia semelhante que é utilizada para alimentar aqui a escola em potência. Aqui eu acho que tem, para a minha realidade, 1,5 megawatts de cada 2,750, né? 2 transformadores. O CDC é 1 transformador de 750. Então ali a capacidade, a necessidade energética é próxima à metade da instituição. Ainda não está tendo vapor, está só na metade, então tem 350. Isso, mas é um projeto que vai ser ampliado e para se ter uma ideia do tamanho, então quando ele tiver pleno vapor, ele vai precisar da metade da energia gasta dentro da instituição aqui para funcionar. Então esse é um projeto que não só contempla o IFPE, mas também contempla o país todo, porque o CDC ele fornece infraestrutura, não só vai fornecer infraestrutura não só para o Instituto, para a RNP, mas para todas as universidades públicas, institutos federais e instituições de ensino e pesquisa do país como provedor de serviços. Um exemplo do que vai ser hospedado ali, o portal dos feriados da Caixa. Acho que alguém aqui já acessou uma vez, né, procurando a área. Portal dos feriados da Caixa, que ainda é armazenado parte dele fora do país, mas ele vai ser todo hospedado dentro do país e aqui do lado. Outros serviços que vão ser hospedados, o acervo da Ancine, todo o acervo de pesquisa do MCTI, boa parte dele vai ser hospedado aqui, vai ter pelo menos uma cópia aqui, dentre outras aplicações. Os meninos aqui, Fernando e Ayrton, são coordenadores de TI, sabe, algumas aplicações que a gente tem da RNP. Fone RNP, web conferência também vai ser utilizado como provedor de serviço aqui. É fora a possibilidade de hospedar a nossa infraestrutura física do Instituto, numa parte dela, lá dentro. Hoje a gente tem um problema ainda que está um pouco fora do nosso controle, que são algumas quedas de energia. Então, ultimamente, alguns serviços que foram feitos antes da energia, a gente conseguiu melhorar muito, mas a gente ainda tem isso, ainda acontece queda de energia, mas trazendo para o CDC, que a gente tem uma fonte de energia exclusiva, a gente já tem um investimento para gerador executado, já tem toda a infraestrutura pronta aí e específica para isso, a gente vai ter um salto de qualidade ainda maior do que a gente já tem hoje aqui dentro do Instituto. Contratação de serviços de telefonia fixa digital. Então, no início do ano, no final do ano passado, a gente fez um edital para telefonia fixa digital, tanto para a reitoria, mas para todos os campos. E pode parecer bobagem, mas era uma necessidade que a gente tinha estrangulada dentro do Instituto. E dentro de um levantamento realizado, a gente só tinha um local que tinha telefonia, serviço de telefonia com tempo. Que é isso, poder fazer ligações para fixo, para celular, interurbano e ter uma quantidade de linhas disponíveis para receber e efetuar ligações. O Belo Jardim acho que tinha 4 ou 5 linhas lá no início, né? Hoje tem 15 linhas disponíveis para receber ligações de campos que ainda nem tinham telefonia, como os campos da expansão 2, Garanhuns, Caruaru e Afogados. E Pojuca, por exemplo, tinha telefonia, mas só podia fazer ligação para fixo. Então a gente fez esse projeto, passamos quase um ano todo implementando, pelo menos 7 meses. Houve alguns atrasos por parte da operadora, por parte da implantação da DST por falta de pernas, mas hoje a gente pode dizer que a gente está com um serviço plenamente implementado dentro dos campos, dentro dos estudos. Essa é Barreiros, porque Barreiros não tem Bratel. É, não tem Bratel. Então todo mundo recebeu essa visita Bratel, exceto Barreiros. Readequar e ampliar a estrutura da rede dos campos, isso é quase uma ação contínua que o Instituto Federal está em plena expansão. Então, a todo momento eu preciso prover mais um ponto de internet, prover mais um ponto de telefonia, novos prédios, novos campos. Então, a primeira ação que a gente implementou nisso daí foi um levantamento das necessidades. Então, hoje a gente já tem rascunho do que a gente basicamente precisa para o Instituto e caímos então para atuar nas compras. Então hoje a gente tem um pregão que teve uns atrasos por conta de uma análise do TCU e assim para a nossa tranquilidade, essa tranquilidade de Zé Carlos, que atuou esse grande processo, de professora Cláudia e de todo mundo que participou, esse processo ele foi analisado pelo tribunal, tivemos o azar de cair para um ministro que se aposentou, passou por temporário saiu, entrou outro ministro. Então a gente teve um delay aí de quase 9 meses para sair esse processo, se tudo tivesse dado certo. Em janeiro esse processo já estaria disponível, mas hoje esse processo está disponível até, eu vi que no dia 11 de dezembro, o processo foi formalmente encerrado pelo DCU, ele foi analisado sem nenhum problema para o Instituto, tanto que já todo mundo já fez algum empenho, pelo menos, nesse processo continha a infraestrutura, não só dos campos existentes, mas toda a infraestrutura de TI para a expansão 3. Então agora estamos só no aguardo da chegada dos equipamentos, ansiosamente. Então é um processo.
Bom, só para esclarecer, a questão do grupo, que uma empresa entrou com recursos, né? Então, foi parado o recurso, não
para não passar por problemas que outros institutos também estão passando de não ter esse aumento, tem gente que funciona com 2 megas, com 1 mega. Barreiros até pouco tempo estava funcionando só com 2 megas. Então isso daqui ainda pode parecer uma ação simples, mas é uma ação muito importante, que a gente tenta minimizar os problemas que os outros parceiros e os outros institutos estão passando por não ter uma contratação como essa, que também hoje está servindo como base de contratação para outros institutos. O IEF-SERCAM pegou carona na nossa ata, o Instituto de Alagoas também pediu um projeto básico para fazer um projeto básico semelhante por conta das dificuldades que eles estão tendo e que a RNP também está tendo em fazer essa contratação, que ela faz a contratação para o país todo e não só para o MEC, mas para o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. Então eles têm um problema sério de gerência em relação às operadoras. Então algumas ações aí que a gente mostrou estão sempre sendo implementadas. Essas não são todas as ações da DADT, porque principalmente a gente atua no apoio às ações da gestão. Então hoje a gente tem ação com o PRODEM, tem ação com o DAE, tem ação com o PROESP, com o PROPESP, tem ação com todas as pró-reitorias e diretorias, com o PROAD, com o SUAP, PRODEM, que é acadêmico, nas seleções de bolsa permanência com a DAE, a PRODIM com os sistemas, também com o SUAP, com os sistemas que ela está querendo implementar para o PDI. Então, ações capitaneadas pela TI, elas não são muitas, porque nós somos provedores de serviços. Então, era isso que eu tinha para mostrar, mas fico aqui à disposição para alguma dúvida, alguma solicitação, e obrigado pela oportunidade.
Trabalhos, mil artigos, mil atividades para
para serem, né, executadas, e que mesmo assim a gente vem de terra talhada, né, ali pertinho, bem próximo do nosso campo, que também é colocado na cadeia. Então é um trabalho realmente que dá muito orgulho, né, vocês observarem o planejamento de cada instância da instituição, da dedicação de cada promotor com suas equipes, dos diretores sistêmicos, dos diretores gerais, dos estudantes, do pessoal da terceirizada, enfim, de todos vocês, para que efetivamente a gente possa fechar mais um ciclo, o ano de 2014, tendo e muito o que comemorar, o que celebrar. E não por acaso, decidimos fazer essa reunião, é um mês que nós temos um aniversariante que deve ser celebrado, por lembrarmos de tudo que Cristo passou, inclusive ser crucificado, para que pudéssemos ter vida. E a vida só faz sentido quando efetivamente nós temos sonhos. E aqui nós temos muito. Há muito por fazer, há muitas realizações a vir, mas certamente a caminhada já começou. Tem um poeta, o Manuel de Barros, que diz que o caminho se faz ao caminhar. E esse caminhado, né, e essa caminhada, e esse caminho, sendo amparados, faz toda a diferença. Então, em nome da nossa Casa de Educação, do IFPE, nós desejamos um Natal extremamente feliz, junto à família, aos amigos, e que 2015 seja um ano de mais realizações do que já foi 2014. Né? Então, que Deus continue nos abençoando, dando saúde e vontade de continuar fazendo a diferença. Obrigada. A nossa diretora aqui faz uma leitura da mensagem, em seguida, a secretária vai mostrar o trabalho de vocês.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui num momento tão significativo e com um grupo tão seleto, responsável pelo andamento de todas as atividades desta Casa de Educação. Como ex-aluna desta casa e docente desta casa, me sinto muito feliz de estar neste momento, nesse período de congratulação com vocês, ou com os senhores, desculpem-me a ousadia, com os senhores, para que juntos pudéssemos parar um pouquinho e pensar sobre o Natal. Natal, período em que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, oportunidade também de renascermos enquanto filhos de Deus, compreendendo que o estar no mundo é uma bênção divina e que, para aproveitarmos essa oportunidade de vida, é imprescindível vivenciarmos um dos maiores mandamentos do nosso Pai Celestial, amarmos uns aos outros. Esse amor se vivifica quando o exercitamos e esperarmos recompensas, reconhecimentos. Quando vivenciamos nessa dimensão e amplitude, ele nos propicia crescimento espiritual, só possível, portanto, se exercitarmos a tolerância, o respeito, o perdão, o desprendimento das vaidades, da cobiça, do rancor, do egoísmo, enfim, das ações que não convergem para este bem maior dado para Deus a toda a humanidade, o amor. Nesse período em que os sentimentos convergem para nos congratularmos uns com os outros, que possamos vivenciar o amor em sua plenitude, a fim de que esse fio condutor da tolerância, da igualdade, do respeito incondicional, da compreensão, da partilha, da doação, seja constantemente ressignificado em nosso caminhar terrestre, dando-nos a oportunidade de, pelo viés do amor, contemplarmos o mundo para conhecê-lo e transformá-lo. Feliz Natal e um ano novo repleto de muitas realizações. Reitoria do IFPE.
Aprovando uma
matérias, fazendo relatorias. Então, esse ano tivemos 55 conselheiros empossados para o biênio 2014-2016, que são vocês, 5 reuniões ordinárias e 1 extraordinária, 84 resoluções publicadas, dessas 84 são 8 apenas resoluções ad referendo, 39 relatorias realizadas, 31 projetos pedagógicos de cursos aprovados e dentre esses um dos novos campi, 2 matrizes curriculares de cursos validadas, 2 comissões constituídas e 22 documentos normativos legitimados por este conselho. E aí algumas matérias de destaque aprovadas esse ano, né? Os projetos pedagógicos e matrizes curriculares dos novos campi, a RFC da última reunião, que vem beneficiar todos os bacês, adesão ao CISUTEC, a organização acadêmica, os regulamentos dos grupos de pesquisa, dos projetos de pesquisa e também dos projetos de iniciação científica, conforme a fala da professora Mara. Regulamentos para pesquisas em seres humanos, para pesquisas em animais e o regulamento para a matéria de bolsa-formação. Também o edital para solicitação de certificação de conclusão do ensino médio, com base no ano 2014, que a professora Edilene até citou. O regulamento do programa Jovem Aprendiz, que a professora também citou, a professora Maria Mello. Política de tecnologias educacionais, entre outros.
Thank you.